Olá, começa agora mais um episódio da terceira temporada do GFTcast. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Latam e Brasil da GFT Technologies. E como sempre, nosso foco aqui é tecnologia, transformação digital e as tendências que movem o mercado. Acreditamos que a inovação real nasce da união entre talento, cultura e propósito. Prepare-se para ouvir histórias de quem faz acontecer. Nossos clientes, parceiros, especialistas trazem aprendizados valiosos para inspirar você, a sua carreira e também o seu negócio. E o tema do episódio de hoje é Dos Salva-Vidas à IA First, a nova era do sinistro. Tenho o prazer hoje de receber um convidado com uma trajetória sólida em transformação, eficiência operacional e experiência do cliente no setor de seguros. Comigo, meu convidado especial hoje é Rodrigo Herzog, diretor de sinistros alto da Porto. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, terceira temporada. Não poderíamos inaugurar com chave de ouro, tendo aqui sua presença. Muito obrigado por estar presente com a gente.
Bom, Bono, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui e inaugurando o ano, né? Como vocês me falaram, seu primeiro episódio do ano aqui no GFTcast. Prazer representar a Porto e toda a galera de sinistro automóvel lá da Porto que trabalha um montão para encantar os clientes. Então, prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho.
Legal, Rodrigo. Pô, prazer imenso ter você aqui. Vamos para a primeira pergunta, né? Até o take da chamada. Quer dizer, então, que depois de uma carreira aí brilhante, mais de duas décadas em tecnologia, seguros, operação, mas lá atrás o menino Herzog tinha um sonho, né, que era ser salva-vidas. Ou seja, dá para fazer uma analogia, né, como esse sonho de menino de ser um salva-vidas tem um ressignificado entrando no mundo da tecnologia, né, no mundo das seguradoras, né, e principalmente, né, na forma de liderar. Como é que você consegue fazer essa analogia, obviamente, né, um setor tão sensível como também é, né, o mundo de salva-vidas, né, uma sensibilidade enorme com relação ao afogamento. Dá para fazer uma analogia com relação a isso?
Bom, eu queria saber como que vocês acharam essa história, né?
Aqui a produção aqui é fenomenal, entendeu?
Essa daí estava guardada a sete chaves. Mas eu sempre gostei muito de esporte, né, Bono? Eu comecei a pegar onda com 13 anos de idade. Então, desde muito cedo, com meus irmãos mais velhos, tenho dois irmãos mais velhos, um irmão mais novo. Desde cedo, ali, nós quatro pegando onda com 13 anos, a gente acaba ali no mar vendo situações onde surfista vai salvar a gente, onde acontece alguma coisa que banhista vai lá para o fundo. E aquilo foi me despertando o interesse de poder salvar pessoas, né? A gente acaba participando de algum salvamento ali com a ajuda da prancha e tal. E aquilo me tocou. Eu sempre admirei muito o trabalho dos bombeiros, dos salva-vidas, de uma forma geral. E eu falei, meu, queria ser salva-vidas, mas eu fui pego também pelo bichinho da tecnologia. Essa história é bem curiosa. Meu pai chega um dia, rapidamente aqui falando, com a época que se assinava jornal e ganhava todo domingo um pedacinho. Meu pai chega em casa com um book do Microsoft Office 95. Ele era amante de música e de livros. E ele falou, catálogo, quero que você faça o catálogo de todos os meus vinis com um negócio aí chamado Access. E aí eu começo a estudar aquela apostila, aprendo, e dali eu vou para a tecnologia. Então, é onde eu entro no mundo de tecnologia. E foi muito legal, porque a Porto, né, a gente tem um modelo de trabalho muito humano. Isso é um valor nosso. E a gente sempre foi muito próximo de consultorias ligadas à antroposofia. Eu fiz um curso de antroposofia em 2016, 2017, e ao final desse curso eu fui fazer meu mapa biográfico, porque eu gostei muito da antroposofia e fui fazer meu mapa biográfico. E ressurgiu esse tema do salva-vidas e conecta exatamente com esse link que você traz da liderança. E eu ressignifiquei que o trabalho da liderança não deixa de ser um salva-vidas, né? Que o nosso papel como líder, de fato, é cuidar das pessoas, cuidar dos problemas, e eu ressignifiquei isso. Então, de uma certa forma, aquele sonho do menino ainda é guardado aqui dentro e eu cultivo ele tentando cuidar das pessoas, remover obstáculos, ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, serem felizes, que eu acho que o grande papel do líder é esse, né?
Sem dúvida nenhuma, e você conversando agora sobre isso, também me remeteu, porque o ser salva-vidas, não necessariamente precisamos ir ao pé da letra.
Exato.
Quando você tem uma liderança verdadeira, e um dos papéis da liderança é colocar os seus liderados num caminho teoricamente não tão difícil quanto o líder passou. Então, é um papel realmente de gestor, como a gente faz com nossos filhos, ou seja, dá um direcionamento para que as pessoas que nós estamos tentando liderar não passem por situações, às vezes, tão críticas que nós passamos. Sempre há atalhos, né? E no final do dia, quando você faz isso, você está salvando, entre aspas, um tempo, salvando dores, salvando carreiras de uma forma bonita, uma forma que você consegue, através do exemplo, passar sua mensagem. Então, bacana essa analogia, porque o salvar vidas pode estar embedado em várias situações, né?
Verdade. E é muito curioso, né? Porque a partir do momento que a gente entende que o nosso papel é doar, porque não deixa de ser um papel de doação, né? Um tempo de doação. E quando a gente entende que é a doação, sim, e a gente passa a fazer isso, mas claro que respeitando o desejo e o propósito de cada um
Sem dúvida
também.
nenhuma.
Porque eu acredito que um grande problema hoje é a gente querer encaixotar as pessoas e querer que elas cheguem nos mesmos
Sem
lugares.
dúvida nenhuma.
Tem horas que a gente vai ter que deixar ela cair do cavalo, quebrar a cabeça,
Sem dúvida.
aprender, porque faz parte do desenvolvimento. E tem horas que a gente pode sim ser esse salva-vidas, trabalhando ali com o papel de mentor, não de coach, né? Mas de ajudando com caminhos ou provocando reflexões. Acho que
Sem
tem
dúvida
muito disso.
nenhuma. Tanto na vida pessoal como na profissional, muitas vezes o meu time aqui na GFT, às vezes as pessoas chegam para mim com algumas ideias, etc. E muitas vezes eu vejo que aquele caminho ele não pode não ser um caminho que vamos chegar ao resultado que a pessoa espera, mas muitas vezes é importante você não dizer um não para deixar que isso aconteça, para que a pessoa efetivamente ganhe aquela casca de vida que precise. Porque se você fala um não, ou se você direciona para um outro caminho, isso serve para os filhos também, na educação dos filhos, você sempre está fazendo uma proteção que muitas vezes essa proteção deixa de ganhar casca, porque
Verdade. É verdade.
a vida era dura,
Cobra, né?
né? Cobra. Então, aqui na empresa eu faço isso, às vezes, com meus liderados, de, olha, não estou certo se esse caminho vai ser o melhor, mas ok, vamos seguir. Mesma coisa com as minhas filhas, né? Minha filha mais velha, às vezes, eu falo assim, olha, esse caminho eu não seguiria, mas, cara, é a sua vida, né? Você quer seguir esse caminho, ok, e faz parte, né? Também não somos donos da verdade. E
Exato.
como você disse, muitas vezes, o que serviu para mim pode não servir para outras pessoas, porque as pessoas têm sonhos diferentes e propósitos
É verdade.
diferentes, né? Mas
É verdade.
pegando esse gancho aqui, inclusive no seu LinkedIn, tem bastante texto lá de gestão, de liderança, né? Você é bem atuante no LinkedIn. E uma coisa que me chamou a atenção é o losango da confiança, né? Quais são os vértices essenciais desse losango? O que seria o losango da confiança?
Ah, e essa história é muito louca, assim. A gente tinha recém passado ali fusão Itaú Unibanco. Eu assumo um time de gestão operacional e pagamentos, que naquele momento eu cuidava da parte de projetos e inovação, e vem um time com essa viés mais operacional. E com esse time novo, que eu não tinha tanto contato, eu fazia bastante perguntas. E um dia, final do dia, uma garota do time, eu viu que eu estava na mesa ali, era umas 5 da tarde, tinham poucas pessoas no andar. Ela veio, sentou na minha mesa e falou assim: Rô, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pô, por gentileza, pode fazer, claro. Aí ela perguntou assim: por que que para as pessoas do seu time antigo você pergunta pouco e para as pessoas do time novo você enche a gente de pergunta? Aí eu dei aquela falei: preciso de um tempo para responder essa, né? Eu falei: podemos pegar uma água para eu pensar um pouco sobre essa sua pergunta, que ela é meio profunda. E naquele momento eu fiz uma resposta que ainda não tinha formado o losango da confiança, que eu acho que eu demorei uns 2 anos ainda para criar essa teoria, esse artigo. Naquele momento eu fiz uma resposta onde foi um pouco até simples. Um vértice era conhecimento e no outro vértice era o ceticismo. Então, o quanto Na verdade, era confiança e ceticismo. Então, quanto mais eu confio em você, e não numa confiança de... Porque eu acho que confiança a gente não ganha, a gente perde, né? A gente já nasce ganhando nas relações a confiança, né? E quanto mais eu entendo que assuntos você domina, eu sei que eu posso fazer menos perguntas ou mais perguntas. E isso também está diretamente ligado ao meu conhecimento sobre o tema, porque quanto menos eu conheço, eu também posso aprender com o meu time, fazendo perguntas e trazendo esse conhecimento. E a pergunta, a resposta nessa pergunta foi uma linha, com dois pontos. O tempo passou, mas te confesso que eu fiquei com aquela pulga atrás da minha orelha, sempre achando que eu tinha dado uma resposta, não sei se a gente pode falar aqui palavrão, assim.
Pô, pode, cara.
Meio uma resposta bosta, sim.
Entendi.
Então, fiquei com aquilo na cabeça, demorou um ano e meio, dois, eu aumentei aquela reta por um losango, e de fato, colocamos na base, né, no desenho, até no meu artigo é um desenho à mão, embaixo é o assunto, porque você não vai entrar comigo se eu estiver dirigindo um avião, porque eu não sou piloto de avião, e você sabe disso. Então, para o assunto Herzog, piloto de avião, eu não confio nele, porque não tem como confiar, ele não domina esse assunto. Então, o assunto faz parte da confiança. E aí, no eixo de cima, no vértice de cima, para fechar o losango, eu incluí o sponsor. Porque se é um projeto onde é um pedido meu, o risco é meu de dar errado dentro da estrutura. E aí, conhecimento, ceticismo, assunto e quem é o sponsor, eu posso ter um nível de perguntas ou não. E se a resposta é para algo que possa colocar a companhia na reputação, o meu nível de criticidade, independente do quanto eu confio do assunto que você conhece, eu vou encher você de pergunta. Porque a gente precisa garantir que a gente está tomando todos os cuidados para a reputação da companhia. Então, o losango da confiança, ele demorou uns 2 anos para ser desenvolvido, baseado exatamente nesses 4 vértices. Ceticismo, confiança, assunto e sponsor. E eu tento hoje usar esse arquétipo numa linha de delegação. Qual assunto que eu posso delegar? Como que o meu time conhece isso?
Até porque a maior prova de confiança que você possa dar a qualquer liderado é quando você delega.
É isso aí.
Principalmente assuntos estratégicos, assuntos um pouco mais doloridos caso saia errado. É. Eu acho que essa é a maior prova de confiança que você pode dar para alguém na hora que você dá algum assunto relevante para a pessoa ser o sponsor disso. É. Né?
E eu acho que tem um papel do líder nessa linha do desenvolvimento, que é a gente também deixar de ser egoísta. Porque se a gente adquiriu aquele conhecimento e se nós de fato estamos preparando sucessores, que assunto o meu sucessor precisa começar a fazer para eu deixar de fazer e eu ser substituível na minha posição? E isso é um trabalho que eu faço a cada 6 meses. Eu sempre bloco minhas atividades e falo assim, o que, que eu posso delegar para alguém? E aí, quem está pronto? Tal pessoa. Total ou parcial? Qual o tipo de monitoramento? E aí, depois desse monitoramento, ele dura quanto tempo? Porque senão vira controle, e aí vira microgerenciamento, e a gente se perde nisso. Então, se a gente vai delegar, tem que ter qual é o monitoramento e até quando, porque depois a atividade tem que ser da pessoa para a gente poder ir atrás de outras coisas maiores e a gente também crescer na nossa cadeira e dar espaço para as pessoas crescerem.
A roda tem que girar.
A roda tem que girar.
É isso. E você tocou num ponto, obviamente, quando a gente fala de confiança, a propósito, não tem somente a ver com a pessoa física. Isso tem a ver também no B2C e B2B. Quero dizer o seguinte, a Porto Seguro, né, uma empresa aí de mais de 50 anos, né? Eu estava vendo um pouco...
80 anos.
80 anos, estava vendo um pouco da história. Foi logo pós-guerra, foi fundado por dois sócios, depois esses dois sócios venderam, né, para atual família, né?
Isso.
E depois, obviamente, ao longo da jornada, foram se criando soluções e experiências diferentes para poder cada vez mais mostrar a diferenciação entre simplesmente ser uma empresa de seguro tradicional, onde foram criados centros próprios para dar esse conforto para o cliente, e sem contar depois a parte dos auxílios, né, do que queima uma lâmpada, uma geladeira, serviços, né? E recentemente a Porto Seguro ela fez um split, né, de 4 empresas, né?
Isso.
trazendo a Porto Seguro Seguros, né? A Porto Grande Porto, Porto Seguro, a parte de seguros, né? A parte de banco, né? Uhum. O banking,
investimento,
né? Tem a parte da saúde.
Saúde.
Né? Então, assim,
e a Porto Serviço.
E a Porto Serviço. Então, assim, você coloca, verticalizou um ecossistema que é justamente para aquele cliente ele seja assistido do começo ao fim, não necessariamente com o produto de seguro em si.
Uhum.
E aí tem a pergunta que é o momento da dor. Ninguém faz seguro de um auto esperando que o carro seja batido, só foi um acidente, ou esperando que o carro seja furtado ou roubado.
Uhum.
Né? É o tipo do serviço que todo... Né, que todo usuário compra esperando não usar.
Verdade.
Mas, obviamente, acontece. E é neste momento que é colocado à prova a credibilidade, o cuidado, o carinho, o respeito, porque é um momento de dor. É um momento, dependendo da situação, até momentos críticos. E tem um slogan, né, que foi criado, que é todo cuidado é porto.
Verdade.
Literalmente, né? Posto à prova. Você sendo porto hoje, o que, que você entende que isso acabou mudando o comportamento do ecossistema de seguro? Né? Os competidores vindo, está acontecendo, né? E não à toa a Porto Seguros é a maior seguradora de automóveis hoje do Brasil.
Correto.
Não à toa. Né? E quando a gente fala de valor, não necessariamente o preço do seguro tem a ver com isso, até porque a gente sabe que o custo-benefício de um serviço ele ainda não está no preço cobrado, ele está na experiência e na sensação de vale cada centavo.
Verdade.
E no momento de sinistro, como é que você entende, né, que tanto para a companhia, cara, o sinistro não é meu centro de custo, não é onde que eu vou estar tendo meu prejuízo, né? E sim, como é que eu consigo dar neste momento a experiência necessária para aquele cliente que passou por essa dificuldade? Fique tranquilo e cada vez mais você engaje não somente ele a fazer um próximo seguro com a atual corretora, com a seguradora, mas também indicar para famílias, amigos, puta, ó, tive um problema, tive um sinistro, puta, rapidamente foi atendido, sem burocracia, uma forma legal.
Bom, acredito que esse é o grande lema até da nossa essência, né, Boa? A gente tem que, dentro da Porto, nosso propósito é cuidar das pessoas e os seus sonhos. Então, quando a gente declara isso para a sociedade, a gente passa a trabalhar dentro da companhia, dentro de casa, que quanto mais porto na sociedade, melhor. Porque se a gente tem uma empresa que o foco dela é cuidar das pessoas e seus sonhos, significa que a gente quer ir além. E por isso esse plano de split em 4 grandes empresas, onde a gente possa verticalizar e, de fato, estar dentro da vida das pessoas para poder cuidar dos seus sonhos, dos seus bens. E você traz um lema do Todo Cuidado é Porto, que ele reflete exatamente em toda a cadeia de valor, que aí vamos daqui a pouco chegar no sinistro, mas é desde o corretor, que é um grande parceiro nosso, onde a gente tem muito cuidado, a gente traz uma série de. Vou falar de regalias, porque é uma parceria fiel, é
Vou
uma
dar aqui
parceria real.
Um testemunho próprio. Eu tenho uma corretora, minha corretora, ela está comigo há 30 anos.
Tá bom?
30 anos. É uma corretora de Bragança Paulista. Adriana, beijo para você aí. Minha corretora lá de Bragança Paulista. Estou com ela há 30 anos. Toda a cotação que eu faço com ela, a primeira opção que ela me coloca sobre custo-benefício, experiência, não ter problema, sempre foi a Porto Seguro. Isso mostra justamente o quê? Que até o corretor também acredita, confia, porque no final do dia é o corretor na PF falando com o cliente na PF.
E o canal é o cliente é do corretor.
No final do dia,
E
penso no
como a gente
corretor.
se torna uma solução que seja de simples uso para o corretor, porque se a gente é complexo no uso para o corretor ali no, no, na venda, ele começa. Pô, isso aqui é muito chato, demora muito tempo. Então a gente tem que ser simples para o corretor, tem que ser fácil de explicar que solução que ele está vendendo, tem que gerar valor para o corretor para oferecer. E tem uma coisa que nos dias de hoje é importante, é a gente não pode gerar problema para o cliente, para o corretor.
Exatamente.
E o sinistro é o momento da verdade, que é onde a gente vai na sua pergunta. Como que a gente faz para que nós tenhamos dentro do sinistro uma linha de encantamento? E é legal isso, por exemplo, mês passado, dentro do sinistro, a gente estava toda a liderança em sala. A gente pegou aquele livro O Poder do Momento, que traduz exatamente isso, que é como que a gente aparece na vida das pessoas no momento de vulnerabilidade, de fragilidade. Eu recebi essa indicação de um CMO, falou, lê esse livro que tem tudo a ver com o seu negócio. Aí eu li o livro e falei, tem tudo a ver mesmo, a gente precisa levar isso para a nossa liderança. E a gente fez um workshop com a nossa liderança de momento da vulnerabilidade, como a gente tem que trabalhar nesse momento de vulnerabilidade. Eu lembro de 2012, 13, a gente dentro da Porto, na central de atendimento, a gente tinha espelhinho para que a pessoa estivesse no atendimento. Quando a gente olha para a gente, nós não percebemos às vezes a mudança da nossa voz numa ligação. Só que quando a gente muda a voz, mas a gente está se olhando no espelho e vê a nossa fisionomia truncada, fechada, com certeza a nossa voz está refletindo aquela fisionomia. Então a gente já falava em 2011, 12, antes do encantamento, do customer experience, e a gente já tinha isso como uma preocupação, que é de fato a gente conseguir encantar no momento de maior vulnerabilidade. Então, quando a pessoa abre o sinistro, a primeira pergunta que a gente faz é, tudo bem, mas você está bem? Você está precisando de alguma ajuda no local? Você está num lugar seguro para falar? Às vezes a pessoa está na estrada e não se dá conta do movimento. Então, você está na estrada, vai para o acostamento. Então, todo cuidado é Porto. É no atendimento, é na abertura, é na escolha das oficinas parceiras, que eu tenho um grande orgulho aí das 4 mil e poucas oficinas que a gente tem pelo Brasil. São muito parceiras, são elas que entregam o nosso serviço. Então, tem uma parceria enorme a gente. Esses últimos 18 meses...
Vou dar aqui um exemplo, de novo, pessoal. Fazem dois meses, aqui na frente da GFT, bateram no meu carro na traseira. O menino estava distraído, macetou minha traseira. Tinha seguro da Porto, ele.
O bom é que ninguém me acionou, então deu certo.
E no dia seguinte, o corretor já me sinalizou, falei com a minha corretora, entraram em contato. Já rapidamente já fui para a concessionária, rapidamente foi feita a vistoria, no mesmo dia, dois dias depois, foi aprovado o orçamento para ser feito. Eu como terceiro, né?
Uhum.
Zero problema.
E aí, o grande segredo disso é governança, é uma estruturação de dados fortíssima. Você
imagina um terceiro enchendo o saco do seu segurado, uhum, né? Como deve ser, como que isso também é uma experiência.
Sim. E como que a gente encanta esse terceiro de uma tal forma para que, quem sabe, se ele não for Porto, numa renovação da pólice, ele vir para Porto. Ou como que a gente mantém esse encantamento para o segurado para aumentar o índice de renovação dele. Então, a gente tem dentro da estrutura de sinistro hoje uma equipe de dados, onde a gente tem estrategicamente para cada etapa diversos indicadores que toda a nossa estrutura acompanha e gerencia os nossos SLAs, os cuidados. Claro que é uma operação, estamos falando de mais de 60 mil sinistros por
mês. Mas aí quer pegar que está um gancho sobre isso daqui. Né? Na sua gestão, houve uma redução gigantesca, né, expressiva, no tempo de resolução do contact rate. Né? E como é que você equilibra essa eficiência operacional, disciplina de custo, experiência do cliente e uma área tão sensível? Né? E tem a ver isso com sinistro proativo? Dá para linkar essas duas coisas, né?
Com certeza. São alguns pilares, né? Primeiro, é uma gratidão enorme toda a galera que tem um conhecimento absurdo da operação. Assim, o nível de discussão, de tecnicidade e de inconformismo saudável de toda hora a gente está discutindo algum tema novo, de melhorar processo, ele é muito, muito latente. Eu, por formação, sou formado em ciência da computação. Eu vim da área de projetos, tecnologia, então eu gosto muito de Lean Six Sigma, PMO, toda essa estruturação que a gente teve lá atrás, na época do Waterfall, de projetos. Então, essa frente de tecnologia sempre me acompanhou. E junto com toda a galera que está lá na Porto, que conhece a operação como ninguém, foi uma união de qualidades. parte técnica, parte tecnologia, dados, e a gente foi montando toda essa estruturação com projetos importantes, né? A gente entra agora, finalzinho de abril, o projeto mais importante da história do sinistro, que é a mudança de todo o nosso workflow, junto com vocês, inclusive, né? Que a gente vem fazendo é o novo workflow, integrado com atendimento, enfim, um projeto que a gente não só quer entregar um resultado melhor para o corretor e cliente, mas a gente também quer facilitar a vida do nosso funcionário, que tem que ficar trabalhando com AltTab, copia informação num TXT, volta...
Quatro sistemas diferentes.
A gente tem que melhorar a vida do nosso funcionário na linha de treinamento, reduzir tempo de treinamento, manter o encantamento. O foco do nosso time tem que ser encantar. O que vai cair da esteira? Eu vou lá cuidar. Então, acredito que aqui é uma soma de qualidades com muito foco no cliente. Só que a gente não pode esquecer que o sinistro, ainda mais o tamanho da Porto, que qualquer um ponto percentual já é, né, dados oficiais e públicos, a gente ano passado pagou quase 9 bilhões de indenização de sinistro automóvel. Então, 1%
se for,
disso...
Se eu for contar naquela tragédia do Rio Grande do Sul, foi mais, né?
Foi mais. Assim, a gente teve... Assim, o mercado como um todo, isso é dado oficial, a gente está falando de mais de 10 mil sinistros de alagamento. Obviamente, foram muito mais carros alagados que não tinham sinistro.
Exatamente.
Lembrando que uma infelicidade no nosso país, que somente 30% tem seguro automóvel, né? 70% não tem seguro. Então, dessa proporção que a gente teve no Rio...
Esse é um tema polêmico, que depois eu quero, se der tempo, eu quero explorar um pouco mais. Porque também é compreensível quando você fala de seguro como um todo, né? Um país de terceiro mundo como o nosso, onde a renda ela é muito baixa. As pessoas, às vezes, não tem como pôr comida em casa, tem seu carrinho lá e tudo mais, e também fica complicado fazer um seguro também. Então, tem, ao mesmo tempo, às vezes, pessoas que têm condições de pagar o seguro, de repente, o seguro fica muito caro, dado o modelo, dado o índice de criminalidade. Aí você tem uma série de coisas que, né, que a própria revisão de risco acontece. Assim como... outros tipos de seguros que em países como o Japão, em países como os Estados Unidos, a prática é muito maior e aqui não tem. Talvez aí criar uma engenharia financeira para que você consiga, de uma maneira ampla, sem, obviamente, danificar o uso saudável de uma parte financeira de uma companhia, para não quebrar, obviamente, né? Tendo o seu lucro, quebrar... Eu acho que é bem complexo isso. Muita gente, eu entendo que gostaria de ter seguro, uma questão financeira que não tem, né?
E, assim, a Porto tem a oportunidade de trabalhar com quatro marcas. Então, Mitsui, Azul, Itaú e Porto. E a gente consegue trabalhar produtos de entrada para exatamente esse público de baixa renda. A gente lançou no ano passado um produto que a gente tem... a escolha da oficina referenciada com peças que a gente traz, que na legislação a gente chama de peças novas de reposição, que mantém toda a especificação em metro, ABT, qualidade, ABNT, toda a parte da qualidade e a garantia Porto Seguro, e que a gente pode e entrega hoje aproximadamente 30% um seguro mais barato nessas condições. E ao mesmo tempo, né, Bono, a gente também tem a oportunidade de todo mundo que tira o carro de uma loja, de uma concessionária, deveria poder tirar o carro com seguro para terceiro.
Sim.
Né? Essa é uma oportunidade, não sei se até oportunidade, mas algo que seria muito benéfico para a sociedade.
Não tenho dúvida.
Falando de acidentes pessoais,
se eu não me engano, eu posso estar comentando aqui um equívoco, mas se eu não me engano, na Europa é obrigatório o seguro para terceiro.
Estados Unidos é obrigatório.
É obrigatório.
Obrigatório. Pelo menos, não quer para o seu bem, mas para o terceiro.
Exatamente.
Se você vai ter o carro, você tem que ter condição. Se você bater no carro de alguém, reparar o carro de alguém. Se tiver despesas médicas e hospitalares, você vai reembolsar o médico.
E essa parte dentro da composição do prêmio, né? Para quem não sabe, o prêmio é o valor, né, do que você, do serviço, né, do seguro em si. A parte terceira é a parte que menos custa.
Exatamente. É super acessível.
Super acessível.
Então, tem um pouco.
Talvez falta de conhecimento sobre isso?
Eu acho que tem uma parte cultural também que precisa ser vencida. Né? Questões, como a gente falou, em alguns países são obrigatórios. Né? Talvez esteja ligado à parte país subdesenvolvido caminhando para o desenvolvimento. Existe uma oportunidade de ser trabalhada, o próprio canal corretor já vem trabalhando muito forte isso. O próprio hoje, os corretores, 80% dos negócios são realizados dentro dos multicálculos. Hoje é um dado real. Todo corretor, 80% inicia através de um multicálculo. Os próprios multicálculos já estão trabalhando essa oportunidade de ofertas low cost para já ajudar a incentivar essa contratação. Então tem...
Legal.
Acho que nos próximos 5 anos muita coisa vai mudar nessa linha.
Eu acho que vai mudar até porque nós temos aqui agora ferramentas, que é um tema que eu vou entrar agora, chamado inteligência artificial.
Boa.
Né? A gente está vendo aí, eu acho que cada vez mais essas ferramentas de IA invadindo o mundo, fazendo parte do dia a dia das pessoas, sendo fundamental para a estratégia das companhias.
Verdade. Tá?
Imagino que você hoje, dentro da sua área de sinistros lá, você tem uma estratégia AI first.
Uhum.
Não poderia ser diferente disso. Na prática, quais áreas que a IA já gera impacto concreto hoje, né? Pensando aí que nós temos aí 2-3 anos dessas ferramentas, cobrindo regulação, prevenção, a fraude, que eu acho que é outro tema que encarece o seguro. Uhum. Não é verdade? Quando a gente fala de se tivesse menos fraude no seguro, certamente a população sairia bem com relação a isso. Tem como você compartilhar algum ou dois casos aí que você está usando IA para realmente melhorar esse processo, uhum, e dar mais agilidade e, obviamente, salvar custo?
Uhum. E, assim, é muito legal a gente falar da inteligência artificial na sociedade, no sinistro, né? Eu tive a oportunidade agora de representar Porto no South by Southwest, lá no Texas. É uma experiência fantástica. Tudo que está vindo por aí, né? Escutar o Amy Webb falando e outras pessoas, foi, sim, uma experiência mágica. Eu estou com a cabeça explodindo até agora.
Imagino.
Da viagem. E quando a gente olha para dentro do sinistro, a gente já tem bastante pontos hoje na cadeia de valor. Então, na abertura do sinistro hoje, 100% dos meus sinistros já passam por um modelo de inteligência artificial que avalia ressarcimento, que avalia a própria autorização e celeridade daquele sinistro, né? Que já avalia a parte de fraude, como você disse, suspeita fraude. Então, já tem um score do sinistro. A gente gosta de trazer o paralelo do sinistro igual uma esteira de aeroporto, a gente chama. Você vai preparar sua mala, você precisa das documentações, você precisa ter seu passaporte, você precisa ter visto. É igual a abertura do sinistro, precisa ter os documentos. Aí você entra no avião, você vai passar pela investigação digital. Aí você passa por aquela investigação digital, embarca, até você pegar seu carro de volta quando você chegar no destino. Então a gente traz muito esse paralelo dentro de casa. Então falamos do aviso. A gente tem hoje uma orçamentação automática. Então, dentro de um dos canais do nosso aviso de sinistro é o cliente mandar as fotos para nós. Ele pode não mandar foto, entrega o carro na oficina, a oficina tira a foto. Mas quando o cliente já manda as fotos, hoje 100% desse canal a gente já autoriza o reparo já com a primeira orçamentação. Então, o sistema hoje já captura as imagens e já determina o valor inicial daquele sinistro. Isso facilita a vida do meu perito, porque já pega uma primeira versão pré-preenchida. E aí tem algumas coisas ainda para evoluir nesse roadmap. Tem um outro case que para mim é um dos favoritos, porque eu arrisco a dizer que nós na Porto somos a primeira seguradora mundialmente a fazer isso. Que é, a gente tem um modelo, e essa é uma história bem legal, a gente queria fazer uma otimização de rota dos nossos peritos de rua. A gente contratou um time, uma das pessoas do Nordeste aqui do nosso país, né? E é muito legal poder trazer essa diversidade para dentro da equipe. E essa pessoa, ela fez o mestrado dela dentro da cidade de João Pessoa com o tráfego, com o estudo de tráfego. Então ela veio para ajudar a gente a montar esse roteiro. E hoje 100% das rotas dos nossos peritos são otimizadas pelo nosso roteiro, que avalia melhor horário, melhor rota. Depois a gente acompanha qual que é o grau de aderência do perito com a rua. E a gente hoje ganha mais, assim, entre 8% e 10% na produtividade do nosso time de rua ajustando rota.
Perfeito. Vou pegar aqui um gancho para falar sobre telemetria, dados em tempo real, que tem a ver com esse ponto agora. Uhum. Mas telemetria, dados em tempo real, seguros personalizados, Eu acho que a gente está caminhando para um seguro cada vez mais preventivo e quase invisível, certo? Que já é possível e o que ainda depende de regulação, dados ou cultura na parte de preditivo, né? Porque, obviamente, para o IA funcionar, eu preciso de informação.
Sim.
Dado. Né? O dado é o coração da IA.
Uhum.
E, obviamente, a gente tem LGPD. Nós temos algumas regulações e algumas coisas que, uhum. que às vezes vai na contramão, né? Entendo também um lado, ou seja, a proteção de dados é importantíssima, o consentimento, uhum. por isso que existe o consentimento,
Sim.
e por aí vai. Mas quando você tem telemetria, quando você tem uma série de informações, você consegue também personalizar cada vez mais no momento que você faz uma precificação de um seguro.
Uhum.
Que cada vez mais possa baratear, possa entender.
Certo.
Como é que você entende isso? O que depende hoje mais de regulação, mais de cultura? Qual que é a sua visão sobre isso?
Você tocou num ponto essencial, né? O sinistro não é uma disciplina isolada dentro da seguradora. O sinistro faz parte de uma estratégia do automóvel junto com subscrição, junto com criação de produto e o resultado de tudo isso junto com o sinistro. Então, o dever do sinistro é exatamente estar bem estruturado com dados para poder ou dar informações para modelos preditivos e melhor precificação, competitividade, ou melhores atuações operacionais, ou então a gente começar a levar isso para um preditivo que no Brasil a gente não tem ainda, né? Eu pego aqui o case da Progressive ano passado, teve o lançamento do novo filme do Superman.
Sim.
E é um vídeo, um minuto, só que é um vídeo que eu adoro, porque tem um acidente, o pessoal da Progressive chega primeiro no local do sinistro do que o Superman, por conta de telemetria, por conta desse monitoramento. Quando a gente fala de tecnologia hoje, você já consegue, através de dados, identificar que houve uma mudança no barômetro do veículo e aquilo é um acidente, que teve uma abertura de airbag. Mas a gente ainda não pode usar essa informação. Então, sim, tem algumas questões para a gente evoluir como sociedade. Né? A LGPD ela vem para proteger os dados do cliente e, como você disse, faz todo sentido e tem que ter mesmo. Né? Mas como que a gente pode trabalhar em conjunto com os nossos clientes para mostrar o que, de fato, é o uso de dados para algo que possa agregar valor para ele e ter uma experiência melhor, ou o que pode ser um dado que ele possa querer receber ofertas. Porque tem coisa que a gente quer receber oferta.
Sem dúvida.
E tem coisa que não, eu quero receber o serviço melhor. Então, também tem um pouco do papel das seguradoras de conseguir demonstrar e gerir isso de uma forma melhor para o cliente. Eu acho que o mercado, de uma forma geral, está nesse ponto. Né? A gente tem casos aqui no Brasil já com o pay-per-use, que é pago quanto eu uso. Então, e está rodando bem.
Sim.
Então, eu acredito que é uma tendência, é uma realidade que vai ter o seu volume. Tenho dúvidas de massificação, mas com certeza é um caminho assim.
Eu acho o filme interessante. Eu acho que já evoluiu bastante o modelo de precificação, evoluiu bastante o mercado de seguros de auto. 10 anos atrás, o mercado era um outro.
Uhum, na... Verdade.
E existem pessoas hoje que têm 2, 3 carros, 2, 3 motos. Cara, meu sonho é que um dia eu pegasse meu celular, fizesse um seguro, um seguro, por um ano. E dependendo do momento que eu vou sair com o carro, que eu vou querer, eu vou e flego, ó, estou saindo com esse carro aqui, começo a bilhetar,
uhum.
né, o meu, como se fosse um pré-pago, uhum. um seguro pré-pago.
Seguro global dos seus bens.
Global dos meus bens, para eu bilhetar, que é nesse momento aqui, eu vou pegar minha moto, eu vou tá saindo. Né, e obviamente, o roteiro sendo gravado. Por que não? Se isso faz com que, em vez de eu ter 2, 3, 4 seguros, e você não anda com 4 carros ao mesmo tempo, você não anda uhum. com as 4 motos ao mesmo tempo, e por que não você fazer alguma coisa que, no final do dia, as duas partes saem ganhando, não é verdade?
Uhum. Essa é uma possibilidade de 2 anos, se eu não me engano, 2, 3 anos para cá. Foi quando a SUSEP regulamentou a criação de seguros que permitissem esse tipo de contratação. E é algo que ainda a gente vem entendendo o consumidor.
É complexo, claro.
Complexo.
É complexo, não é algo simples de
a parte
resolver.
Toda de telemetria tem que ser resolvida, LGPD, então, de fato,
Fraude, né?
Fraude.
A chance de fraude aumenta quando esse tipo de coisa.
Exatamente. Então, é.
Legal. E, Rodrigo, falando um pouquinho sobre tecnologia, ou expandindo um pouco mais, GFT, né? Tecnologia, empresa de tecnologia alemã. Nós estamos aqui hoje muito focados em ser uma empresa AI-centric, responsável, de forma genuína. E um dos nossos propósitos é justamente estar do lado dos nossos clientes, né? Junto com o propósito dos nossos clientes, ajudando a alavancar negócios dos nossos clientes através da tecnologia. Para você, qual que é a importância dessas parcerias, empresas de tecnologia como a GFT? Somos parceiros hoje, estamos juntos aí, como você disse, né, no novo projeto de sinistro. Na sua visão, você entende que essas parcerias são fundamentais para ajudar clientes como a Porto Seguro a trazer coisas diferentes também, a provocar também situações e tecnologias diferentes, como a gente tenta fazer?
Bom, no sinistro a gente tem um lema que é parceria que cuida, né? Que é tanto o quanto a gente cuida dos nossos parceiros, quanto nossos parceiros cuidam de nós e dos nossos clientes. Caso de oficina, caso dos parceiros que trabalham conosco. Então, quando eu vejo o papel da GFT dentro do sinistro, ele saiu já, ele transcendeu o sinistro, né? Pouco antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, estava conversando com o Pissardo, com o seu time. E a gente começou, né? Foi pegar 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente faz um bid no mercado para a contratação de uma empresa de task force, uma solução de task force. Obviamente, a gente buscava todas as tecnologias avançadas adicionais a esse task force para agregar valor em OCR, AI e outras questões que a gente queria, no code, low code. Faz essa escolha e parte para a escolha do parceiro que vai desenvolver isso dentro da Porto. A gente tinha uma preocupação de dar todo o projeto de uma única vez, porque o sinistro alto ele é muito grande e é o core
Sem
dentro
dúvida. Por tudo aquilo que nós conversamos nesse
da
podcast.
representat e a representatividade dentro da seguradora e o cuidado que a gente tem de não fazer um tombamento que prejudicasse o atendimento do sinistro dentro para os clientes e corretores. Então a gente começa com uma cobertura. E já no bid a gente colocou. Foi um processo muito legal, porque a gente validou todos os currículos, a gente queria experiência de pessoas que conhecessem a solução. Vocês mostraram isso, ganharam no bid. Só que para ganhar o projeto todo, era o sucesso da primeira entrega. Então, quem ganhou o bid tinha dado ali as condições do projeto como um todo, mas precisava ter uma entrega de qualidade para também ter a confiança para receber o projeto. E assim foi feito. Então a gente já implantou no Auto, já está implantando no Vida, o RE também já tem discussões internas, a gente já transcendeu o que foi feito no sinistro para a estrutura de vendas. Então essas parcerias elas só enriquecem. Quando a gente utiliza a mesma solução e você começa a ter os teus desejos de negócio sendo também os desejos de negócio do seu parceiro, a gente entende que parcerias ganha-ganha são as parcerias sustentáveis e que a gente preserva ao longo do tempo. Assim é a vida, né?
Sem
Assim é a vida
dúvida nenhuma.
pessoal, assim é a vida profissional. Então, quando é ganha-ganha e está sendo bom para os dois, essas parcerias elas perduram. Então, estamos aqui 2 anos já de projeto, tenho certeza que tem mais coisa para vir pela frente e eu acredito
E
muito.
eu fico muito feliz quando eu vejo esses relatos, né? O nosso propósito, como eu falei, é realmente estar junto dos nossos clientes, né? Com o business do nosso cliente acaba sendo o nosso business também. E, naturalmente, nosso core business da tecnologia, e é muito legal quando a gente consegue aportar esse valor, gerar esse valor. E é tão importante, uma empresa multinacional, ela tem essa facilidade de você ver o que é feito em outros países maduros, implementando tecnologia de uma forma diferente. A gente consegue ter mais de 20 países espalhados aí pelo mundo da GFT Technologies. Então, é muito legal de trazer. Me lembro que a gente teve essa de fazer um vídeo. A Itália, a GFT Itália, criou há 8 anos atrás uma solução de realidade aumentada na hora de tirar fotos sobre sinistro. 8 anos atrás.
Ai, que legal.
Eu lembro que a gente trouxe aqui na época né, para mostrar para alguns clientes, e era uma solução tão inovadora que às vezes também tem esse lance de... Não, isso aqui é too much para a gente, vamos dar uma segurada. Tem esse
respira,
lance também.
Dá um, dois anos.
Exatamente.
Né? Exatamente.
Né? Legal. Cara, o papo está ótimo aqui. Eu vou para a última pergunta para a gente encerrar. Com tanta mudança, não só no mercado seguro, tecnologia, IA, mundo, se você tivesse que apostar em três movimentos que vão redefinir seguros e sinistro olhando até 2030, nesse médio prazo, quais seriam as capacidades que as seguradoras precisam construir hoje?
Perguntinha...
Podia se encerrar sem uma perguntinha capciosa, né?
Perguntinha do Aladim, essa daí.
Essa é.
Mas, ó, eu diria que a proatividade, ela vem junto com uma boa prestação de serviço. Então, um ponto importantíssimo de evolução é a proatividade. O segundo ponto que eu diria que é algo essencial é a digitalização. Na Porto, a gente gosta de chamar a humanicanalidade. Porque não é só digitalizar. É digitalizar, mas manter o melhor do ser humano, que é o atendimento quando ele quiser ser atendido pelo cliente, está bem preparado, está pronto para o encantamento, está pronto com as respostas. Então, a humanicanalidade, para nós, é um valor que, com certeza, até 2030, ele vai continuar conosco, né? Você falou rapidamente do trabalho que a gente fez da redução do CR, mas a redução da ligação, obviamente, ela é importante, traz uma eficiência operacional. Só que muito mais importante do que isso é ter um cliente ou um corretor nosso sem precisar ligar para a gente. Ele recebendo aquela informação da forma que ele queria receber. Seja por um e-mail, por um WhatsApp, por um SMS, por um EBEP que vai trazer o status do sinistro ou de outro processo. Então, aqui a humanicanalidade, proativo, a humanicanalidade. E, por fim, não tem como a gente não falar da inteligência artificial generativa e a agentização. É uma realidade, como você mesmo colocou. É algo que a gente tem que colocar e garantir que isso aconteça para a gente ter o humano. Eu gosto até de uma frase do Walter Longo, que ele diz que a inteligência artificial ela traz para o ser humano o tempo, que é o tempo da gente poder encantar as pessoas. Que da mesma forma que a tecnologia veio e automatizou tudo, ela colocou o homem dentro da cadeira, dentro do... O homem, eu digo o ser humano,
sim,
dentro do ambiente de trabalho. E aquela automatização tirou do atendimento. E agora a IA vem para devolver para o ser humano, executa a tarefa, mas quando for atendimento eu estou aqui com um sorriso para poder te atender. E isso é uma fala do Walter Longo que eu gosto muito. E eu acredito que tem um papel nosso como liderança, se você me permite colocar um quarto ponto englobando esses três, é que a gente cuide da saúde emocional e social das pessoas. Porque a inteligência artificial, ela vem sim, de fato, e ela é muito boa, agiliza muita coisa, só que a gente não pode esquecer e perder as qualidades humanas, como capacidade crítica, inteligência emocional, liderança, cocriação, trabalho em grupo. Porque a IA vai levar as pessoas para um mundo que é interessante, daqui a pouco você está solitário, solidão ali. E a gente vê e tem estudos mostrando exatamente que agora a saúde ela é composta, né? Até isso estava lá no SXSW, ela é composta por dados físicos, sociais e mentais, né? E o social entra como um grande ponto da saúde agora. Então que a gente cuide da saúde, cuide da próxima geração com tudo isso que está vindo, porque a gente não pode mais educar os nossos filhos e as nossas equipes com os conhecimentos que a gente tinha até hoje. A gente precisa se reinventar com a IAG para cuidar das pessoas, dos talentos e dos nossos filhos, que é a próxima geração que está vindo por aí.
Eu não mudo uma palavra sua. Tem realmente essa que eu também acredito. Principalmente porque eu acho que nada substitui o talento. Nem o melhor modelo de dados do mundo.
É isso aí.
Rodrigo.
Bom, obrigado.
Obrigado. Obrigado de verdade, de coração, aqui por abrilhantar nosso podcast. Realmente é uma honra ter pessoas como você. Perfil de liderança, um skill maravilhoso de tecnologia, parceiro nosso aqui de negócios também. Desejo para você muito sucesso e que você e a Porto continuem aí brilhando, trilhando com muito sucesso na sociedade, gerando esse valor de ponta a ponta.
Bom, obrigado, Bono, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com vocês, grandes parceiros nossos. Também desejo muito sucesso aí para você, teu time e para toda a GFT mundial.
Legal.
Que vocês continuem crescendo e abrilhantando as empresas.
Bacana. E também obrigado a você que acompanhou mais um GFTcast comigo, Alessandro Bonopani. Gostou da conversa? Então vai lá, compartilha o link desse episódio para que mais pessoas tenham acesso a esse valioso conteúdo. E não esqueça de seguir a GFT em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e também temos o nosso blog no site gft.com. Aproveita, deixa lá seu comentário. Nós vamos adorar saber do que você mais gostou desse episódio. Até o próximo. Obrigado.